Angola conta a partir de agora com um novo programa de ajuda financeira, aprovado pelo Fundo Monetário Internacional, no valor de mais de 3 mil milhões de dólares, dos quais cerca de 900 milhões serão libertados de imediato. Segundo o comunicado da instituição de Bretton Woods, divulgado recentemente, o montante remanescente será libertado ao longo da duração do programa, sujeito a revisões semestrais. O acordo alargado alcançado com Angola, ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado, visa apoiar as reformas económicas do país e acelerar o crescimento económico, liderado pelo setor privado, através da melhoria da governação, da redução dos riscos associados às empresas públicas e da abordagem dos obstáculos estruturais à competitividade. O comunicado do FMI refere que a consolidação fiscal é um elemento central do programa. O plano das autoridades é aumentar as receitas não petrolíferas, incluindo a introdução de um imposto sobre o valor acrescentado, eliminando subsídios e a salvaguarda da estabilidade do setor financeiro, como sendo fundamental para o sucesso do programa, planeando as autoridades melhorar a governação e a gestão do risco de crédito nos bancos públicos. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, tem agendado uma visita à Angola de 20 a 22 de dezembro e tem previstos encontros com representantes institucionais, entre os quais com a equipe económica do governo. Inicialmente, a Angola pretendia discutir com o Fundo Monetário Internacional um programa de financiamento de mais de 4 mil milhões de dólares no quadro do programa de assistência solicitada pelo governo, uma intenção que não foi concretizada. O ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico confirma a intenção inicialmente manifestada pelas autoridades angolanas. Manuel Nunes Júnior admitiu, por outro lado, que as conversações com o Fundo Monetário Internacional não permitiram chegar a um consenso para uma ajuda de financiamento no valor de 4 mil milhões.
O montante para o financiamento era um montante que ia até 4,5 mil milhões de dólares americanos. Até. Como sabe, o orçamento foi discutido, o financiamento foi discutido, foi negociado em outubro, a partir de outubro. E naquela altura, as discussões em torno do financiamento concluíram que, tendo em conta os fundamentos da economia angolana, os 3,7 mil milhões seriam recursos considerados necessários para que se pudesse apoiar todo o esforço de reformas que a Angola está a conduzir e que estão consubstanciados no seu programa de estabilização macroeconómica e que estamos a implementar desde este ano, de janeiro deste ano, e também no seu plano de desenvolvimento nacional. Portanto, isso foi fruto de uma interação entre as partes e concluiu-se que, efetivamente, embora o teto máximo que se pudesse atingir seria 4,5 mil milhões, as conversações, as negociações, levaram a que o valor de 3,7 mil milhões são considerados suficientes para apoiar as reformas em curso no país. Naturalmente que um acordo com o FMI é importante, porque há uma variável extremamente importante aqui a considerar, que é a credibilidade externa. Um país com um programa, com um fundo internacional, garante credibilidade, reputação, e por esta razão o mercado financeiro internacional torna-se, digamos assim, mais atraído e será relativamente mais fácil para Angola ter acesso a financiamento no mercado internacional e em condições mais favoráveis.
O economista Francisco Baltazar considera que o acordo de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional vai obrigar o governo angolano a assumir a gestão de uma economia mais organizada. O também docente universitário aponta, por outro lado, alguns benefícios que podem se refletir na vida dos angolanos.
Bom, falar sobre o FMI, eu prefiro olhar isso em três dimensões. Primeiro, a instituição FMI, depois a questão do valor, em terceiro lugar, a questão da casa. Quando eu falo de instituição FMI, estou a me referir no seguinte: o FMI é uma instituição muito rigorosa, difícil. É uma instituição que, do ponto de vista daquilo que são suas políticas, seus objetivos, elas têm como interesse alcançar o retorno do valor a emprestar. Dali que o FMI vai sugerir para nós uma economia muito disciplinar, e eu não sei se nós estamos, de facto, preparados para uma economia muito disciplinar. E depois, falar sobre o valor. A questão que se coloca é: será que o valor vai resolver o problema que nós pensamos resolver da nossa economia? Eu penso que não. O problema da nossa economia não depende taxativamente de valores. Podemos olhar bem antes de 2014, nós tínhamos anos que terminamos em grande do ponto de vista do acumulado através das receitas fiscais e no setor petrolífero, e podemos ver que o dinheiro não vai resolver por agora o nosso problema. O que é que vai resolver o nosso problema por agora? O que vai resolver o nosso problema por agora é a liberalização de todos os setores. Devem estar liberais os setores, é dar poder ao cidadão para que este mesmo resolva o seu problema. Nesse sentido, eu olho o Estado como um jogo de futebol, onde o Estado não deve ditar regra, não deve ser árbitro, nem deve ser jogador. Portanto, se nós olharmos nesse sentido, veremos que o cidadão, se lhe for dado liberdade, ele pode encontrar solução para si, e o Estado vai ver que não precisará tanto dinheiro assim para resolver o problema que pensamos estar a resolver. Em terceiro lugar, que problema é que pensamos resolver? Até aqui, todos os problemas que trazemos é apenas problema de Luanda. Nós não estamos a olhar a nível nacional. E eu tenho sempre dito que é necessário que façamos um estudo em concreto para identificarmos, de facto, quais os problemas que temos para que sejam resolvidos. Ali saberemos se este valor corresponde a este problema ou não, porque se esse valor não corresponder a esse problema, é claro que nós, de facto, ainda estaremos mais a precisar, vamos nos endividar cada vez mais e, de certo modo, as famílias vão continuar a ficar mais pobres. E ali levanta a seguinte questão. Estamos a combater o problema da pobreza ou estamos a combater os pobres?
O Programa de Ajuda do Fundo Monetário Internacional está em conformidade com a aprovação do Orçamento Geral do Estado, cujas previsões foram reprovadas pelos partidos na oposição. Para o economista Francisco Baltazar, as autoridades angolanas devem deixar de pensar na economia nacional com base no preço do barril do petróleo.
Eu penso que nós temos que ver de forma rigorosa e realista o nosso orçamento, porque o nosso orçamento deve ter a ver com a esperança de todos os angolanos. Portanto, foram emitidas algumas medidas, algumas metas também por se alcançar em relação a essas medidas, e eu penso que essas medidas, do ponto de vista técnico, ainda é teórico. Nós não temos ainda, de facto, aquilo que podemos chamar de probabilidades assertivas para que isto, de facto, do ano 2019 venha a acontecer de forma como esperamos, e é natural que nós começamos por agora a ver já a possibilidade de fazer uma possível revisão daquilo que pensamos estar errado. Eu penso
defendo que
nós tivemos problemas.
Revise agora o orçamento?
Eu penso que é oportuno que nós vemos a revisão do orçamento, porque eu penso que nós tivemos algum problema naquilo que foi a previsão do preço de referência do barril de petróleo em relação ao orçamento que nós fizemos, a 108 dólares, e agora nós vemos a oscilação do preço do barril de petróleo. E também tenho dito que nós já temos que deixar de pensar no petróleo, já não é oportuno que vemos o petróleo como o preponderante naquilo que são as decisões em termos económicos para poder restaurar a nossa economia. É preferível que nós comecemos a olhar naquilo que pensamos que, de facto, é o problema a resolver, que é o problema da produção interna. E essa produção interna, de facto, depende de muitas variáveis que têm de tornar funcionais, e estas não poderão ser funcionais, atendendo o problema e o modelo que nós estamos, de facto, a sugerir que seja para o ano 2019. Bom, eu acredito que nós não temos grandes condições por agora para podermos olhar naquelas variáveis comprometedoras para o funcionamento normal da nossa economia no ano 2019. Mas é normal que nós vemos, pelo menos, algumas variáveis dentro desse orçamento que podem ser acauteladas, fazer ajustes nessas variáveis para que, de facto, conseguimos, no primeiro trimestre do ano 2019, entender, pelo menos, aquilo que nós esperamos que seja a mobilidade funcional e exata e assertiva para restaurar a nossa economia.
E não é, então, por isso que o MPLA dá esta margem de até março para que se possa rever o orçamento?
Bom, até março de 2019, eu penso que nós vamos com atraso. E até porque também já tenho dito que nós já vamos com atraso naquilo que são as discussões a nível das medidas contidas nesse Orçamento Geral do Estado, que é um orçamento muito importante para poder então restaurar a nossa economia e gerar a estabilidade macroeconómica, ou seja, tirar as famílias do problema que têm hoje na nossa economia. Agora, eu penso que pelo menos a revisão relativamente ao preço do barril de petróleo é possível que façamos. É possível que façamos, e até porque nós temos exemplo de 2 anos anteriores. Nós fizemos um orçamento em 2017 quase em 45 dólares, depois em 2018 nós fizemos um orçamento em 50, mesmo assim tivemos déficit orçamental, por isso é que nós agora estamos a tentar olhar para reformas económicas no sentido de conseguirmos não ter em 2019 déficit orçamental, através de algumas reformas fiscais que também estão contempladas no Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, se nós queremos ter um orçamento que que de facto seja um orçamento viável para a restauração da nossa economia, que eu acho que levamos em atraso também, no ano 2019, é oportuno que aceitemos com humildade, com rigor, com realismo, aquilo que de facto compromete esse orçamento para o bem de todos os angolanos no ano de 2019. Pelo menos, fazer uma revisão no preço, eu penso que é viável, é natural que se aceite. Depois, então, vamos ver no andar do ano 2019.
Entretanto, o deputado e jurista David Mendes rebata a sua tese, segundo a qual existe uma forte campanha que visa denegrir a imagem do antigo Presidente da República. David Mendes afirma, por outro lado, que a atual equipe económica não tem sido capaz de esclarecer à opinião pública nacional e internacional quanto é que José Eduardo dos Santos deixou nos cofres do Estado.
Não estou satisfeito e acredito que todos os deputados, excepto alguns, não estão de acordo com a justificação, porque o ministro não foi capaz de dizer se os ditos 6 mil milhões que estavam no cofre em setembro foram frutos de uma gestão normal, governativa, ou se foram frutos de peculato, se foi um desvio propositado. Quando se falou que encontrou-se os cofres vazios, a noção que passaram para a sociedade é que retiraram o dinheiro dos cofres do Estado. E hoje, aqui, nessa sala, onde deveriam aclarar, vieram dar razão a José Eduardo dos Santos, porque afinal há uma campanha contra a imagem de José Eduardo dos Santos e verdadeiramente não conseguem justificar o dinheiro que José Eduardo dos Santos deixou ficar. É aquilo que hoje estamos a defender. Está-se a combater os marimbondos para as abelhas tomarem a colmeia, porque se está a combater um grupo de indivíduos para os outros assumirem. É preciso que se explique, é preciso que o Tribunal de Contas, é preciso que a Procuradoria-Geral da República investigue onde é que foram os 15 mil milhões que o Zé Eduardo disse ter deixado, porque não foram capazes de explicar como é que esse dinheiro desapareceu. Se cabe aos órgãos de justiça, então cabe à Procuradoria-Geral da República, cabe ao Tribunal de Contas investigarem e virem aclarar a sociedade. Se o momento é de transparência, se queremos uma nova fase na gestão do país, essa resposta tem de ser dada. José Eduardo deixou ou não deixou 15 mil milhões? E se ele deixou, onde é que foi parar este dinheiro? Isso é preciso se aclarar.
Por sua vez, o economista e consultor Fernando Heitor diz que o programa de ajuda financeira aprovado pelo Fundo Monetário Internacional vai garantir uma maior credibilidade na gestão da economia do país.
A taxa de juros é mais baixa, não é verdade? E também o período de graça é maior. Portanto, você vai obtendo tranches, e o tempo de reembolso desses montantes é mais dilatado, é mais bonificado para os países. Pá. Nós vemos grandes países, grandes economias. Talvez não sejam grandes países, mas grandes economias. Algumas com uma democracia já muito antiga. Aí é o encontro das facilidades do Fundo Monetário Internacional. Eles chamam Facility, Standard Facility. Portugal esteve lá, Portugal até teve troika, nós não temos aqui alguma troika. Nós tivemos troika só na altura da guerra civil. Até complicou ainda mais a nossa guerra civil. Tivemos que correr com os troquianos, ok? E nós tivemos o problema da nossa guerra, da nossa paz entre nós. Aqui não há troika, aqui é uma relação de Estado soberano com uma instituição internacional, a qual esse Estado soberano, que se chama Angola, é membro, estamos a negociar. E felizmente, é preciso muita coragem, sabe porquê? Porque as regras que o Fundo Monetário Internacional impõe são regras quase dantescas. É rigor, rigor, rigor. Tudo aquilo que o regime de Eduardo Santos andou a fugir. Contra a corrupção, eficiência produtiva, eficácia administrativa. Tá vendo? Evitar os excessos.
Transparência.
Evitar os excessos. Evitar a corrupção, o nepotismo. O Fundo Monetário Internacional condena tudo isso. Então, quando um presidente, mesmo que está mesmo só há pouco tempo, um ano, já tem a mesma coragem de ir ao Fundo Monetário Internacional, e o Fundo Monetário Internacional diz, ouve lá, as nossas condições são essas, você vai aguentar. O presidente diz, vamos mesmo aguentar, porque eu também quero mesmo seguir esse caminho, de combater a corrupção, o nepotismo, essas coisas todas, os abusos. Pois, o Fundo Monetário Internacional, quando aprovou, e agora aprovou a primeira tranche, chegou à conclusão que o plano que o Estado apresentou é um plano credível. O Fundo Monetário Internacional credibiliza a nossa economia, o nosso governo, no mundo internacional. Nós não estamos metidos numa gavetinha ali. Angola pertence ao mosaico internacional e tem um papel importantíssimo a desempenhar nesse pedaço do mundo, no Golfo da Guiné.
Em declarações à Luanda Antena Comercial, Fernando Heitor manifestou-se igualmente revoltado com algumas vozes que se levantam contra as políticas que estão a ser conduzidas pelo atual Presidente da República.
O que mais me revolta é ver pessoas que sabem disso, já estudaram isso, ainda põem em dúvida este percurso, esta avenida que o Presidente João Lourenço e o seu executivo escolheu para pôr nós todos a caminhar. Ora bolas! O Fórum Monetário Internacional credibiliza, vai abrir os mercados. Porque não é só com esse dinheiro que nós vamos resolver os problemas, tu disseste bem. Não é só com 3,7 mil milhões, comparado com a dívida que nós temos com a China. É pouco. Mas o fato de estarmos a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional, qualquer endinheirado ou qualquer rico do mundo, qualquer país do mundo que tenha dinheiro para emprestar a Angola, vai emprestar de forma mais fácil e mais rápida. Porque sabe que aí está uma instituição que está a monitorar a gestão deste país. Né? Isso vai nos obrigar também aqui a termos quadros melhores, a termos práticas melhores, boas práticas de governação, né? Good governance, como se diz, boa governação. É isso que o presidente João Lourenço tem lá, foi essa proposta que ele nos fez, né? No manifesto eleitoral, então não foi isso que o MPLA nos apresentou, no manifesto eleitoral. Quem votou no MPLA não sabia para que votou. Como é que a gente ainda do MPLA também a criticar isto? Votaram só então, porque se o voto é secreto, quem lhes mandou votar? E os outros que não são do MPLA, como eu que também votei, não tem que reclamar, estava lá tudo claro. Agora, quando um presidente é eleito no quadro do manifesto eleitoral, e ele está a aplicar, está a implementar esse manifesto eleitoral, não é verdade, esse programa eleitoral, então não é bom. O mal, afinal, é piscar a esquerda e virar a direita. Hã? Ora, bora. Nós temos que começar a ter juízo, pá. Temos que começar a ter juízo. Até mesmo no quadro econômico. Portanto, aplausos, as minhas felicitações ao Executivo, pelo fato do Fundo Monetário ter, enfim, aprovado o nosso programa, o nosso plano, porque nós negociamos. Não foi o Fundo Monetário Internacional a impor ao Executivo um plano. Foi o próprio executivo que fez o plano e foi negociando, corta aqui, corta aqui. Através da negociação, sabes como é que é, né? Nem tudo que sai da base é aprovado. Há sempre cortes aqui, cortes aqui. E conseguimos. E a primeira tranche está aprovada. Pá. E depois vai ser por trás. À medida que vamos executando, o Fundo Monetário Internacional vai avançando e seja bem-vindo esse dinheiro. E, por favor, que haja também juízo aí no Executivo. Né? Esses nossos meninos estão aí como governadores, como ministros, como funcionários, altos funcionários do Estado. Que aprendam, é o que tu disseste também, e eu estou de acordo contigo, que aprendam a seguir tudo aquilo que está no programa, rigorosamente. Rigorosamente. Para se tirarmos o país do Estado em que se encontra.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.